Espectadores, sejam bem-vindos ao 13º Dissertácio, número do Zagallo, número cabalístico. Se fosse sexta-feira, seria o Dissertácio do 13, numa sexta-feira 13. Mas hoje não vamos falar de assuntos técnicos, vamos falar de coisas boas, vamos falar de viagens. Né? Recentemente, nossos amigos viajaram, então temos algumas histórias para contar, eu também tenho algumas histórias para contar, micos, coisas engraçadas, coisas tristes, enfim. Vamos explorar um pouquinho do que andamos fazendo aí pelo mundo. Hoje à noite estamos com...
Diego Saviago.
E Luiz Fernando Pereira Cavalcante.
E eu sou o Gabriel. E para começar aqui, eu acho que seria interessante o Fernando, né? O Luiz, doutor Fernando. Estamos com um advogado hoje. Hoje podem processar a gente. Podem processar. O Fernando contar um pouquinho quem é ele, o que ele faz, o que ele não faz.
Agradeço e agora que está gravando, não poderia deixar de novamente agradecer o convite. Um convite ainda do meu amigo Gabriel, que para mim não soa como um convite, para mim é uma intimação mesmo. Se convidou, eu vim. Gostaria de também, novamente, porque em off já fiz as minhas homenagens, mas agora na gravação também tenho que fazer homenagem, que o blog de vocês é muito bom, a qualidade do trabalho de vocês é muito bom, e tenho que registrar que me considero indigno de participar de um projeto como esse. Mas partamos da minha apresentação, eu sou um reles advogado, um coitado, recém-formado, estou fazendo pós-graduação agora em processo civil, sou monitor de direito civil ainda na faculdade que eu estudei, estou à disposição aí para os questionamentos e para contar um pouco do que eu já vivi aí.
Maravilha! E a despeito do grande hiato que nós temos aí, acho que talvez da última gravação para hoje, por vários motivos, um deles é que o Diego estava viajando, outro é que estamos focando pesado no nosso, nas melhorias do site, certo, Diego?
É isso aí, em breve, não vamos falar muito, né? Uhum. Mas em breve vamos ter um novo site com a cara nova aí, mais altura do, ou não, da qualidade do nosso conteúdo, né? Mas enfim, é isso aí, cara.
Pelo menos vai ter uma cara bonita para apresentar, né?
É. Exatamente, e assim, aí eu acho que teremos mais conteúdos aí, a gente tá devendo muita coisa aí, faz tempo que não tinha um cast, os textos aí aparecem de vez em quando, mas vamos tentar manter uma promessa aí de mais conteúdo.
E aí fica também o meu convite público ao Fernando, se ele quiser escrever alguma coisa, tiver alguma ideia, precisar de algum lugar para postar. Dissertácido é um canal aberto às suas ideias, aos seus textos, aos seus comentários. Fique à vontade. A casa está aberta, Fernando.
Eu agradeço e informo que haverá, viu? Porque eu tenho uma quantidade muito grande de insatisfações. E publicar isso no blog de vocês vai ser para mim um privilégio.
Pô, ficamos felizes, cara. Queremos receber suas insatisfações.
Ótimo, agradeço. E sei que, olha, perdi de falar na apresentação, mas... não haveria um programa melhor para que vocês apresentassem um advogado, né? Sexta-feira 13, aí, na última sexta, o programa 13, estou à vontade.
Na sexta-feira 13, os caras concluíram o julgamento do Mensalão, né? Comenta um pouco aí, Fernando, quais são as suas expectativas aí para a retomada das sessões? Falta o último grande juiz aí, né? Para fazer o seu pronunciamento e dar o seu voto, e tá empatado.
Só fazendo um adendo aí, talvez quando esse programa for ao ar já tenha saído esse último voto, então...
Mas tudo bem aí, Fernando, você pode soar como um grande profeta.
Faz duas versões, a versão que ele aceitou os embargos e a versão que ele não aceitou.
Olha, do ponto de vista processual, técnico, eu entendo, o meu entendimento é de que não cabem. Os embargos infringentes não são recursos cabíveis nesse caso. É impossível você sujeitar a mesma matéria ao mesmo plenário. É isso que estão tentando fazer. Então, a processualística aí, do ponto de vista processual, eu não vejo o cabimento dos embargos infringentes. Do ponto de vista político, tampouco. Tá 5-5, falta aí agora o voto do ministro Celso de Mello, que é o decano da casa. Então, nesses casos, o voto de Minerva fica para o mais antigo. E o que eu imagino é que ele vai optar pela aceitação dos embargos infringentes, porque ele já sinalizou algo nesse sentido. Ele havia dito que o que deve prevalecer é o regimento interno do STF. Eu imagino que há prejuízo nisso. O voto, se eu não me engano, da ministra Rosa, ela falou nesse sentido da ministra, pô, esqueci agora, eu tenho uma dificuldade muito com o nome, mas nós temos duas ministras.
Carmen Lúcia e a Rosa Weber.
Isso, então foi o voto da Carmen Lúcia, ela falou algo que mata o assunto. O STF, o regimento do STF não tem competência para julgar e para legislar. Para julgar, não tem competência para legislar sobre matéria processual civil, sobre matéria processual geral. Então, o regimento interno ele não deve prevalecer, no meu entender, não deve prevalecer em detrimento da nossa legislação ordinária. Então, eu imagino que não deve acontecer. A minha profecia, o meu prognóstico, a minha adivinhação vai no sentido de que o Celso de Mello vai optar. E vai julgar para que os embargos infringentes sejam aceitos. O voto dele estava pronto. Eu posso apostar ainda com muito mais veemência de que esse voto dele, que estava pronto, que está pronto, era no sentido de aceitar. A depender do nível de pressão que ele vai receber nessa última semana, que está recebendo nesse instante, pode ser que o voto dele mude, pode ser que o voto dos outros ministros tenha alterado também a convicção dele, a cognição dele do que ele absorveu aí, e ele vote no outro sentido. Mas o que ele sinalizou nessas últimas semanas, o que ele sinalizou quando ele saiu da sessão, foi de que ele vai votar para a admissão dos embargos infringentes. É a minha opinião.
Com esse otimismo, vamos para o nosso vamos para o nosso tema.
Vamos para o nosso tema principal. Navegar é preciso, viver não é preciso. Isso é o que dizia o italiano Petrarca, sei lá, em 1300 e qualquer coisa.
Petraia?
Mas Petrarca, Francesco Petrarca.
Pensei que era Petralha, mas tudo bem.
Não, 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 não. Hoje, eventualmente, não vamos falar dos Petralhas. Mas essa frase aí que ficou famosa e muitos confundem se é do Fernando Pessoa, enfim, etc., traz um pouco do espírito de viajar. Acho que todo mundo aqui gosta de viajar, nossos ouvintes também gostam de viajar. E, curiosamente, nesse último mês, né, o Fernando e o Diego, eles estiveram na Europa, estiveram no velho continente na mesma época. Inclusive, voltaram no mesmo dia, eles não se conheciam. Eu conheço os dois, e daí que surgiu a ideia de fazer esse cast, né? O Diego começou a contar algumas coisas engraçadas, ou nem tanto, que aconteceram na viagem dele, e casou do Fernando também tá voltando, o Fernando também tem algumas histórias, eu, da minha última viagem para lá, que foi no ano passado, tem algumas histórias, então vamos falar um pouco de viagens, os micos que a gente passa por aí, como é que a gente se comporta, como é que é comer fora do país, andar, os locais, como é que as pessoas locais nos recebem, enfim, esse tipo de coisa, né? Então, Diego, você quer começar um pouco aí falando para onde você foi, como é que foi chegar na Europa? Você já conhecia a Europa, mas enfim, foram para lugares diferentes.
Então, já tinha estado na Europa em outras duas oportunidades. Dessa vez eu fui para Londres, porque tem um primo que mora lá, então facilita muito. Depois fui para Paris, Mont-Saint-Michel, que para quem acompanha o Jovem Nerd, o Nerd Office, vai conhecer. Depois fui para Bélgica, para Bruxelas, né, e Bruges, Amsterdã, e depois voltei para Londres. Ah, gosto muito, né? Terceira vez que eu tô indo para Europa, não tem nem como falar que eu não gosto. Gosto muito, sensação, atmosfera de estar na Europa é muito bacana. É aquele negócio, né? É uma cultura diferente. Assim, eu gosto muito de viajar. Assim, eu não viajo muito com muita frequência, mas quando eu busco, né, uma viagem, meio que não costumo ir pra praia, assim, dificilmente vou pra praia, pego o carro e vou pra praia, mas Fico aí 1 ano, 2 anos sem viajar, mas quando eu viajo, eu gosto de ir para um lugar longe e ficar um tempo considerável.
E você, Fernando? Como é que foi essa sua ida para a Europa? Primeira vez que foi? Quais lugares que você passou?
A minha história é interessante, porque você iniciou falando que a maioria das pessoas gostam de viajar e eu fujo desse padrão, porque eu não sou muito eu não me sinto muito atraído por viagem. Eu gosto de ficar aqui, gosto de trabalhar e tal, eu faço as minhas atividades por aqui. Eu já havia viajado muito pelo Brasil. Às vezes que viajei, a maioria foi a trabalho, mas aproveitava também um dia ou outro para lazer. E aí eu estava em casa uma sexta-feira e trabalhando, tinha coisa para fazer,
Tava
estava
chovendo,
cansado.
chovia, chovia.
E o que foi interessante foi o seguinte, porque eu gosto de acompanhar poesia, essas coisas no YouTube, vi uma poesia, depois eu disponibilizo para vocês, não sei de quem que é, mas ele estava falando que a vida passa muito rápido e a gente tem que dar valor para os nossos amigos, não sei o quê. E eu tinha umas amigas que haviam me convidado para comer um hambúrguer. Eu falei, olha, depois disso eu vou lá. Eu não posso esperar um dia para estar descansado para ir viajar, para ir encontrar meus amigos, porque eu nunca vou estar descansado. E fui, aí quando chegou lá e começou a conversar, as meninas já tinham combinado de ir para a Europa. Já estavam organizando a viagem há muito tempo. Faltava ali 1 mês e meio, 2 meses para que a viagem efetivamente ocorresse. Elas me convidaram, você quer ir? Eu falei, eu quero. E aí elas me incluíram, compraram passagem, compraram tudo, porque eu tinha muita vontade de conhecer Viena e Roma, que foram 2 lugares que elas iriam. Então, em razão disso, eu fui.
Foi um sacrifício enorme, né? Teve um monte de mulher gata falando: ah, vamos viajar com a gente. Deve ter sido difícil decidir.
Foi difícil, eu pensei bastante, viu?
Eu
Porque viajar
imagino.
com mulher. E aí. Não, foi uma viagem inesquecível. Já disse, viajei bastante pelo Brasil e essa viagem superou todas, porque é uma experiência que eu, como viajei bastante pelo Brasil, posso aqui, né? Segundo meu ponto de vista, posso garantir que é uma experiência que aqui, essas sensações e essas. E os lugares, tá? É algo que não se aproxima do que a gente pode ter no Brasil. Se isso é bom ou ruim, não sei.
É
Mas
diferente, né?
agora, uma viagem para a Europa é algo que aqui não dá para encontrar algo parecido.
Cara, é igual
E aí?
Praia Grande, você nunca encontra algo parecido.
Exatamente. E
Se
olha,
é melhor ou pior, né? A gente não sabe, né? Mas é diferente.
O que eu trouxe dessa viagem foi uma experiência muito boa. Eu valorizei a nossa cultura, eu voltei gostando mais de ser brasileiro, voltei respeitando mais a Europa, porque a visão que eu tinha de que brasileiro era maltratado e tal. Então, até para resumir, a gente foi para Paris, depois Praga, na República Tcheca, Viena, na Áustria, e concluímos em Roma, na Itália. Em todos os lugares, quando as pessoas sabiam que e aí quando descobriam que a gente era brasileiro, que aí mudava completamente o atendimento, todo mundo sorria, se interessava, e isso é algo que não acontecia com pessoas de outras nacionalidades que estavam nos acompanhando. Então ali
Principalmente
eu
se
percebi
fosse
que a gente faz
argentino.
e tinha um argentino nos acompanhando, muita gente boa e tal, mas o pessoal não tem essa aproximação, não tem. Não se sente tão à vontade como o brasileiro. A gente faz parte de uma cultura que não existe em outro lugar do mundo. E eu aprendi a valorizar isso.
Eu acho que é muito da reciprocidade. Eu concordo com você, cara. Eu vejo. Ano passado eu fiquei praticamente um mês na Europa. Passei por Genebra, só que eu estava trabalhando, né? Então fiquei na Suíça uma semana trabalhando, depois fiz Amsterdã, Londres e Paris. E eu já tinha ido para a Argentina e no ano passado também fui para os Estados Unidos. E essa percepção de que o brasileiro ele é bem recebido, as pessoas abrem sempre um sorriso, eu também notei. E eu acho que é muito da reciprocidade, cara. Eu acho que o povo brasileiro ele retribui um sorriso, ele retribui uma gentileza, diferente, eu acho, que de outros lugares que se você é um pouco mais caloroso, talvez a pessoa feche a cara, alguma coisa assim. O brasileiro não. Então, eu acho que os atendentes, as pessoas que lidam com o turista brasileiro, sabem que ali, de certa forma, é um porto seguro, entre aspas, digamos assim, de bom humor e bom trato.
Concordo, e a gente tem que aprender também a valorizar isso. Eu cheguei a ser, sabe? O pessoal é ríspido e tal, mas eu não encarei isso como falta de educação, encarei isso como cultural, principalmente em Viena, na Áustria. Mas eu valorizei muito
Na
isso.
Itália também eles são bem grossos assim, né? Mas por uma questão cultural do que por ser ignorante mesmo. Pelo
É,
menos foi o que eu
isso não
percebi,
me
né?
incomoda, sabe? Sabe, conheci gente muito legal, inclusive eles têm muito interesse no Brasil, têm interesse em conhecer a nossa cultura. E outra, hein? Isso foi num hostel em Viena, tinham dois irlandeses no nosso quarto, muita gente boa. Eles falaram para mim que gostam do Brasil, que sabem que o problema do Brasil é a corrupção dos governantes. Isso tá ficando feio pro Brasil, sabe? Algo que é um problema, sabe? Aquela coisa de briga de marido e mulher enquanto tá os dois ali é uma coisa. Agora, quando começa a comentar na comunidade internacional, sabe? Eu não sei como que eles não têm vergonha disso, mas isso é assunto de outra pauta.
Agora, uma coisa que eu acho interessante também, cara, é que para mim, assim, caiu pela primeira vez que eu saí para fora do país quando eu fui para Argentina, é como os americanos são gente boa, cara. Eu, pelo menos, tenho essa percepção. Eu achava que eles seriam um bando de escrotos, arrogantes. Cara, e os viajantes americanos que eu encontrei por aí são muito gente boa, cara.
Também tive essa percepção e falei isso pro Danny, né, que é o americano lá. Eu falei, cara, eu não imaginava que vocês seriam assim. Vocês têm interesse mesmo em conversar com a gente, sabe? Porque a gente tem aquela coisa, né, complexo de inferioridade, né? Não, eles querem saber, tratam a gente de igual para igual, não se comportam como se eles fossem mais inteligentes e têm acesso às verdades, nada disso. Conversam muito bem, eu gostei, viu?
Inclusive um americano que eu conheci em um albergue também, o cara, ele falava futebol em vez de soccer. Aí eu falei, pô, eu achei que você, como um bom americano, falaria soccer. Ele falou, não, não, é que eu sei que fora dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é o único lugar que usa a palavra soccer, então quando eu viajo, eu busco falar futebol, porque eu sei que todo mundo fala futebol. Então, um exemplo, assim, das pessoas que têm o interesse e não está fechado na cultura deles, isso realmente eu também tive essa mesma percepção com vocês.
É, eles têm contato com muito mais culturas do que nós, né? A gente vive muito com brasileiro. E lá eu vi que lá é o mundo. Então, gente do mundo inteiro tá lá. Aqui não. Pô, o meu cotidiano é com brasileiro. Eu não tenho amigos de outras nacionalidades e tal. Lá nos Estados Unidos a realidade é outra, né? É um país completamente pluricultural, né?
Beleza. Então, antes da gente começar com as nossas histórias, aí às vezes o pessoal que tá ouvindo a gente fala, porra, os caras estão falando de lugares que eu nunca vou, que não sei o que, tal, não tenho dinheiro para isso, eu não tenho condições para isso, eu não sei falar inglês. Cara, se você tem vontade de viajar para algum lugar, foca, cara, foca, faz um plano e vai, que você consegue, cara, acreditar que você consegue. Eu sempre tive vontade de ir para Europa, o Gabriel também, desde sempre que conheço ele sempre teve essa vontade e demorou, mas a gente um dia conseguiu ir.
Um dia
Então,
foi,
meu,
cara.
se você quer, é só. Tem, inclusive, eu tenho dois amigos que estão na Europa
É
agora.
verdade. A Karina e
E o
o
Emerson, eles
Emerson não
estão lá, cara. E eles, meu,
juntaram
fizeram um
dinheiro, um
planejamento,
terreno.
juntaram uma grana e foram. E é isso aí, tá certo. Porque minha mãe que fala isso, né, cara? Meu, a única coisa que não tiram de você. Podem tirar sua casa, seu dinheiro, tudo. A única coisa que não vão tirar de você é as experiências que você teve. E a viagem é isso, né? É investimento no. Em experiências, né? E na vida.
Mas, cara, agora passando mais para os nossos assuntos, vocês encontraram alguma dificuldade ao chegar em algum dos lugares que vocês passaram? Sei lá, problema com a língua, pegar a condução errada, receber uma informação trocada?
Olha, eu imaginei que eu fosse passar muito aperto. É aquela coisa, né? Com dinheiro você não passa aperto. Você vai em algum lugar, compra o que você quer, sabe? Ou então, você tá querendo ir em algum lugar, você pega um táxi. A gente não pegou táxi nenhuma vez, com exceção de Roma, que a gente estava muito cansado. Fizemos tudo de transporte público. Mas é aquela coisa, se você tem dinheiro, você está perdido, você pega um táxi, né? A dificuldade é o seguinte: quando a gente chegou, por exemplo, em Paris, a gente se perdeu um pouco para pegar
Do
lá uma
metrô.
tal de uma. É, a gente ficou, sei lá, 4 horas perdido até a
Ô
gente achar o
louco.
nosso hotel.
Caralho.
Não, é porque a estação do trem, andar de trem, eu não sei se o Diego ele sentiu essa dificuldade, mas andar de trem em Paris é um pouco mais difícil do que andar de metrô.
Sim,
Foi a
é.
nossa primeira
Ah, lá
cidade.
vem mais um. Exatamente isso que eu ia falar, cara. Porque o que que acontece? O hostel que eu fiquei, o albergue, é o St. Christopher's Inn. Inclusive tem um post lá no blog, leia lá, tem algumas impressões minhas sobre Paris. Se você está pensando em ir lá ou quer, né, ter algumas histórias engraçadas, enfim, leia lá. E isso foi uma impressão que eu tive. Assim, eu cheguei, a estação de metrô mais próxima do albergue é uma estação de trem também. E aí você pega o mapa do metrô.
Qual que você pegava? Crimée?
Não, eu pegava a Gare du Nord.
Ah, essa Gare du Nord. Pelo amor de Deus.
Então, o que que acontece? Você pega o
Eu vou
mapa do
entrar no
metrô.
mapa aqui para lembrar aqui. Vai falando.
Você pega o mapa do metrô e tem várias linhas de metrô, né? Várias cores diferentes. Ok. Só que tem algumas linhas que são linhas de trem e estão lá junto com o metrô. Só que você é turista, você não sabe que aquilo ali é um trem. Tem uma diferença ali no. Do, no o trem é diferente, as estações são as mesmas estações, mas é um pouquinho diferente. Até eu entender que aquilo ali era um trem metropolitano, não era um metrô, demorou um pouco. Depois que eu aprendi isso, aí eu comecei a evitar esses trens, porque eles são um pouquinho mais complicados e demoram um pouco mais para passar.
Com exceção desse primeiro dia, que foi realmente o primeiro dia, a primeira cidade, que a gente estava realmente sozinho, depois a gente pegou a manha de andar na Europa, sabe? Então, nas outras cidades ficou mais tranquilo. Mas uma coisa, por exemplo, do metrô lá, que é o metrô antigo, a gente ficou numa estação que muito provavelmente aquela linha era antiga, era perceptível que a linha era antiga. E o metrô lá, e aí uma curiosidade que talvez vocês vão falar, que é o que não tem aqui, é que quando você para na estação, você tem que levantar uma manivela.
Isso,
Vocês
tem
pegaram esse?
uma maçanetinha. Ou é
Exatamente.
um
E aí a gente
botão.
tava.
É um
Exato.
botão.
E a gente tava da primeira vez, quando a gente conseguiu se localizar e tal, a gente precisava descer na estação, a gente quase perdeu, porque a gente não sabia abrir o negócio, a gente não tinha percebido que tinha aquilo. Depois a gente pegou a manha de andar lá em Paris com mais tranquilidade. Tanto que em Paris eu peguei metrô completamente sozinho e tal, com meu inglês sofrível.
É que assim, né? E Paris também, né, cara? O inglês.
É.
Eles são bem avessos ao inglês, mas eu não tive dificuldade, apesar de tudo, com a língua. Cara, realmente o inglês o metrô de Paris é complicado. Eu ainda não achei a porra da estação aqui no mapa.
Mas
Mas
olha,
tudo
nem
bem.
me lembre em Gare du Nord, pelo amor de Deus. Para a gente
Não,
chegar nesse primeiro dia nessa Gare do Nord, pelo amor de Deus.
e já que a gente está falando de Paris. Tem aquele negócio, né? Ah, francês é fedorento, não toma banho, não sei o quê. Aí você pensa, não, é igual português que é burro, né? A piada, tal. Mas, cara, puta que pariu, cara. Que fedor. Nossa senhora, é inacreditável, assim.
É foda,
Não,
é foda. Não,
dá um
isso eu não
cheiro de
percebi,
sovaco.
sinceramente.
Não, não tem como, cara.
Não percebi, não percebi.
Você tava com o nariz entupido a viagem toda.
É, o meu olfato não é dos melhores, mas eu não percebi, não. Eu acho que eu devia estar mais fedido que eles, porque eu levei pouca roupa.
Tava em casa então, tava em casa.
Tá aí, cara, palmeirense, né?
Enfim, Diego, eu não achei aqui a porra da estação.
Aí, tá vendo como é complicado o negócio?
É que eu não lembro, cara, faz tempo, porra, faz um ano, mas eu não senti dificuldades, honestamente, para andar no metrô de Paris. Eu meio que decorei mais ou menos o mapa na minha cabeça. O hostel que o Diego ficou foi o mesmo hostel que eu fiquei. E ele é um pouco afastado do centro, né? Então você tinha que fazer uma baldeação mesmo para chegar lá no nessa nessa nesse local, né? Que eu descia na estação Crimée. Bem, eu não senti dificuldade e assim, o problema realmente de Paris era o cheiro do metrô e eu esqueci uma vez de apertar o botão da portinha e fui dar uma volta a mais. Mas enfim. Cara, eu tive muito problema quando eu cheguei na Holanda. Né? Então, como eu falei, eu fiquei uma semana na Suíça, só que eu tava a trabalho, então tava tudo muito organizado, né? Então tinha táxi, tinha transfer e Genebra é uma cidade bem pequena, né? Você pode dividir ela basicamente em, sei lá, três partes. Uma é a parte da onde fica a ONU, a missão russa, a missão americana, onde fica essas partes mais diplomáticas. Tem o centro da cidade, que é onde tem a maioria dos restaurantes e hotéis, e tem a parte antiga da cidade, que é depois do lago.
Só para fazer uma ressalva antes que você conclua,
Sim,
porque
senhor.
a maioria das pessoas imaginam que a capital da Suíça é Genebra, né? Não
É,
é.
e não é.
É Berne.
É, as pessoas pensam que ou é Genebra ou é Zurique, né?
Não é, é
É
Berne.
Berne.
Tá tudo bem.
E aí eu fui para Holanda. Eu cheguei lá, era tarde, já era umas 11h30 da noite. Eu desci no aeroporto de Schiphol. E eu
Ah,
deveria.
Schiphol que fala?
Eu falo Schiphol.
Eu falei a viagem toda Schiphol. Ainda bem que eu não perguntei pra ninguém, né? Onde é que ficou o aeroporto de Schiphol? Eu só falava aeroporto.
Isso aí deve ser no Brasil, meu querido.
É, se você teve algum problema para ser entendido, você já sabe o porquê agora, cara. E aí eu peguei o trem, comprei lá o meu ticket e beleza. Aí eu tinha que descer na Amsterdam Central, que é a estação de trem central lá de Amsterdam. E pelo que eu tinha lido, né, no site do hostel, era um negócio de 15 minutos no máximo. E passou, sei lá, uns 25 minutos e nada da estação chegar, né? Eu falei, caramba, tem alguma coisa errada. Aí eu perguntei para uma pessoa, né? Falei, olha, né, tá, blá blá blá, estação. Ele falou, pô, cara, você tinha que ter descido umas três atrás. Eu falei, caralho. Por quê? Da mesma plataforma do trem, e isso acontece de uma forma muito comum na Europa, saíam dois trens. Um ia para Amsterdã Central e o outro ia para qualquer lugar que não era Amsterdã Central. Eu tive que descer quase meia-noite. Dar a volta na linha com a puta mala gigante, mochila nas costas e ainda correndo o risco de ser preso, né? Porque eu não tinha o ticket da viagem de volta. Passou um fiscal na volta falando: ah, deixa eu ver seu ticket. Também é famosa lei de Murphy. Eu andei na Europa inteira. O único lugar que me pediram o ticket foi quando eu tava voltando como ilegal, né?
E você tava sem o ticket? E
Não, eu tava com o ticket só da ida.
aí?
E aí eu falei pro cara, falei, não, pô, eu pulei errado, eu não sabia, tal. Aí o cara foi compreensivo, né? Tipo, fez aquela cara, ah, você não tem que tomar mais cuidado, não sei o quê, presta atenção e desce daqui X estações. Aí beleza, consegui voltar. Mas ainda assim, quando eu cheguei lá na Amsterdã Central, eu desci do trem e fui pegar o tram, que é como se fosse um
Um
ônibus
bonde.
elétrico deles.
É um
Que
bondinho.
é muito legal esse negócio.
É bem bacana. É um bondinho, né, deles. E eu peguei o tram para evitar problemas. Falei com o cobrador, sei lá como é o cara que troca ali o dinheiro, né? Falei, ó, preciso descer nesse endereço. Ele falou, tá bom, eu aviso. Sentei lá no banquinho e fui. Falei, ah, tá. Chegou no final. Falei, pô, você não me avisou? Ele falou, não, eu anunciei aqui o negócio no áudio. Só que a porra do áudio é em Deutsch, em holandês. Eu não entendo essa porra. Eu falei, não, eu só falo inglês, não sei o que. Ele falou, ah, então espera aí. Aí o cara pegou o ônibus parado, assim, numa estação com vários trams ali. Ele desceu o motorista, eles desligaram o ônibus, apagaram as luzes e eu fiquei lá dentro.
Você não entendeu, ele não falou espera, ele falou se fode aí e saiu fora.
Deve ter sido ele deve ter falado, desce aí e se vira, né? Não, mas eu fiquei lá. E eu falei, caralho, me fudi, meu, vou dormir aqui nessa porra, um puta frio. Mas. Aí eu vi que chegaram umas pessoas perto do tram, olhando para mim. Nossa, que estranho, tem um cara lá dentro, né? Indignada. Aí, enfim, depois num tempinho o cobrador voltou e deu tudo certo. Eu consegui chegar no hostel quase 1h da manhã.
Eu e as meninas, a gente sentiu dificuldade em alguns lugares e essa coisa também, sabe? Eu não peguei, a gente pegou em dois países, que foi na Áustria e na República Tcheca, essa questão do ticket. E eu andei algumas vezes sem o meu ticket em Praga. Eu não vi, em nenhuma situação eu vi o pessoal cobrando, sabe, o uso do ticket. Dei sorte, né?
É brasileiro,
Eu
não,
havia pago, falei, bom, se o cara me cobrar, eu vou dar uma de maluco aqui, vou lá e falo para as meninas buscarem, eu pago. Porque eu acho que lá, se você for pego sem o ticket, você tem que pagar, eu acho que 40 euros, sabe?
mas esse negócio de você não ter catraca, ninguém te cobrar o ticket, eu achei muito estranho. Assim, a primeira vez que eu viajei de trem na Europa que foi inclusive foi na Itália, eu desci no aeroporto e fui para o centro de Roma. E lá no, sim, você compra o bilhete de trem e só espera na plataforma, não tem uma catraca, alguma coisa para você passar. E eu fiquei, deu um nó no cérebro. Eu, tipo, ok, tô aqui com o bilhete, cadê?
Sua
Onde que eu
cabeça
faço esse
explodiu,
bilhete?
né,
É,
cara?
eu fiquei esperando, assim, mas aí eu fui lá, perguntei, onde que eu pego o trem aqui? Aí, ah, é ali. Ah, tá bom. Aí eu peguei e fui lá, mas não deve ser aqui, porque não tem nenhuma catraca aqui. Daí eu voltei, mas onde é mesmo que eu pego o trem? Eu falei, que é ali, pode ir lá. Daquela ignorância cultural italiana. Pode ficar lá que eu já te falei que é lá. Aí eu, tudo bem, eu fiquei lá. Aí o trem parou, eu entrei e ok. Aí só depois que você realmente percebe que, né, se você tá ali para pegar o trem é porque você comprou o bilhete. Então você não precisa mostrar para ninguém, né? Então eles fazem uma amostragem ali com fiscais e se você tiver o azar de pegar ali, você pego, né? Vai ter que pagar multa.
Eu tive sorte, porque eu não vi isso, pelo menos eu não sei se eu estava desligado, mas eu não vi isso em lugar nenhum, ninguém cobrando nada de ninguém.
Você é um cara de sorte, cara.
Sou de sorte mais ainda, porque eu encontrei em todos os países nativos que falam português. É
Cara.
impressionante. Então, por exemplo, a gente falou, ah, já estamos em Paris, vamos tomar um vinho lá na beira do Sena, né? Isso tem que ser feito. Quando a gente estava, pô, tomando vinho, conversando, batendo um papo, encostam seis ou sete franceses, não eram brasileiros, franceses. Inclusive, eu posso disponibilizar o link aí do Flickr para que vocês possam ver que eu não estou mentindo. Franceses estiraram cavaquinho, pandeiro, surdo e mais esses instrumentos aí de pagode. Os caras fizeram um pagodão na beira do Sena, cara. Impressionante.
Meu Deus, hein?
Falavam português e cantavam as letras, sabiam mais do que eu. Eu não conheço pagode, e eu sei que vocês também não. Então eu passei vergonha.
É a crise econômica na França, na Europa, cara. Olha o nível que os caras estão chegando. Pô, isso é uma tristeza.
Você viu? Decadência de Paris. Você podia ser
É,
mais um
cara.
post, por isso. Decadência de Paris, cara. Eu achei a estação do metrô.
Qual que é o nome?
É crime mesmo. É que eu tava olhando no mapa muito mais confuso que o habitual confuso. Talvez esse mapa que vocês estavam na mão, viu?
Pode ser que a gente se perdeu 4 horas para achar
É,
a bendita
exatamente,
da Gare
cara.
do Norte.
Talvez
Você
seja
tem
isso.
certeza que vocês estavam com o mapa do metrô de Paris na mão, cara? Não era
Eu falei assim, pô, cadê a
não era de
Praça
outra
da Sé
cidade?
aqui, Estação da Luz?
Caras, com relação ao hotel, cara, vocês, como é que foram? Hotel, albergues e afins?
Olha, eu vou começar falando da Suíça, porque assim, como eu tava viajando no corporativo, eu tava hospedado num puto hotel, cara. E assim, a Suíça é a casa da, né, é o centro de hospedagem do mundo, então as melhores escolas de hospedagem estão lá. Então, puta que pariu, né? Um tratamento de rei. Hotel clássico. Eu tava me sentindo praticamente o James Bond, cara. Eu vi aquele roupão, sabe aquele roupão gigante? Aquele roupão felpudo, pesa 5 quilos.
Você levou um desse aí pra casa, Gabriel?
Não, cara, eu devia ter trazido. Se bem que eu ia tomar uma mala inteira só pra aquele roupão, cara. Caramba, tinha tudo no quarto. Falei, piscina. Eu falei, cara, não no quarto da piscina, mas tinha piscina no hotel, aquelas piscinas internas, sabe? Com aquelas colunas de mármore, o caramba.
Caramba,
Cara, eu sou praticamente o James Bond, né? Aí acabou o período a trabalho, né? Eu voltei para a realidade de fudido, né? Primeiro que assim, essa ir da Suíça para Holanda foi de eu fui de EasyJet. E é uma experiência tétrica, cara. É horrível voar de EasyJet. Não sei como é que vocês fizeram para se locomover na Europa, mas puta, low cost na Europa é low cost de verdade.
é verdade, eu usei EasyJet e a impressão foi a mesma.
Puta que pariu. Primeiro que assim, eu cheguei, fui um dos últimos a entrar no avião e não tem assento. Você senta onde dá. Se tiver tudo cheio, acho que você vai em pé naquela porra.
Não, o meu não tava nesse nível, não. O meu tinha
Tinha
assento,
assento
pô.
marcado? O
Claro.
meu não. Acho que o meu, como era o mais barato possível, cheguei lá, tipo, tinha o último lugar lá no fundo e não tinha mais lugar pra pôr a mala, cara.
Putz, teve que ir no colo.
Não, tipo, arranjei um buraco lá, soquei a mala pra dentro e seja o que Deus quiser. E tinha uma criança, cara, do meu lado com a mãe chorando. Nossa, cara, muita dor de cabeça. Enfim, saí da Suíça, cheguei na Holanda, passei esse perrengue todo e cheguei no albergue. Cara, o albergue, é que eu não reparei, mas acho que quando eu abri a porta do albergue, deve ter saído uma nuvem de fumaça lá de dentro.
E tocando reggae.
E tocando reggae, cara. E aí até eu queria deixar bem claro que eu fui pro Holanda, eu não consumi nada ilícito.
Ou psicotrópico?
Não, ilícito para nós ou ilícito
Para
para
nós,
eles?
para nós. Nenhum
Ah, agradeço.
psicotrópico, cara, nenhum psicotrópico. Um dos motivos que eu não comi o bolinho é porque eu tava sozinho, cara. Pelo mesmo motivo que você não encheu a cara, Fernando. Eu falei, caralho, não, sozinho aqui não rola. Mas assim, o albergue era o albergue mais legalize do mundo, cara. Aí tinha uma menina na recepção que era brasileira tal, e foi até bom que ela me recebeu. Imagina, chegando 1 hora da manhã, todo meio perdido tal. E aí, porra, você sai de um hotel do caralho. O albergue era limpinho tudo, mas é aquele negócio, né? Albergue é albergue. Quatro negros no quarto, aquela coisa toda foi meio chocante pra mim. Aí eu desci, né? Tipo, deixei minhas coisas no meu quarto, tomei uma ducha e desci pra socializar com o pessoal. Cheguei lá embaixo, cara, outra nuvem de fumaça. Aí eu, beleza, peguei uma cerveja, fiquei batendo papo lá com os viajantes, não sei o que, os caras, a gente vai fumar lá fora. Eu falei, não, não curto. Beleza, foi todo mundo, eu fiquei sozinho dentro.
Você tá no lugar errado, cara.
Eu tava no lugar errado, eu falei, caralho, eu tô querendo ser mais realista com o rei. Enfim, foi chocante, mas assim, no final das contas, o albergue é simples, mas super bem arrumado, limpinho e super bem localizado em Amsterdã. Cocomama, ele, se vocês puxarem a lista dos top 10 albergues desse ano do Hostel World, ele tá lá, acho que sétima colocação, alguma coisa assim.
Não, legal. A minha impressão de hostel foi completamente diversa, porque eu fiquei em hotel de quatro cidades. A gente ficou duas em hotéis e duas em hostels. Em Paris, a gente ficou num hotel, uma estrela, um
Caralho!
hotel. E assim, o ruim, porque eu tive que ficar sozinho num quarto, então eu gastei uma grana pesada, sabe? Paguei tipo 100 euros por dia num hotel, uma estrela. Só que eu acho que o que vale a pena de ir para lá é justamente ficar em hostel,
É.
porque o que você traz são as pessoas que você conhece. E eu acho que as meninas tiveram um prejuízo maior em relação a mim nesse sentido, porque elas já tinham reservado os hostels para elas. Elas pegavam hostels, aquela parte que é só de menina, e elas estavam em três. Então, geralmente elas iriam encontrar uma pessoa no hotel. A gente pegou o hostel de quatro camas. E eu fiquei na parte mista, sozinho, então eu ia conhecer três pessoas. Eu acabei conhecendo muita gente, meu, muita gente. E foi muito legal por isso. O que eu mais gostei da viagem foi ter trazido amizades, sabe? Eu conheci um argentino, um cara muito gente boa, a gente, sabe? Lógico, é igual corintiano e palmeirense, sabe? Você fica com brincadeirinha um com o outro, mas a gente sabe que isso se limita à brincadeira. Então, o cara, como pessoa, muita gente boa, gostei bastante e espere lá, ele é de Rosário. Muito legal, me chamou para ir lá para Argentina, qualquer dia eu vou para lá.
Abre só um parênteses, cara. É, eu, quando eu fui pra Argentina, que foi uma viagem do caralho, que eu recomendo também, eu fiquei em hostel lá e foi minha primeira experiência em hostel. E, assim, viajando sozinho, né, e tanto na Argentina quanto na Europa eu tava sozinho, não tem jeito, cara. Você tem que ficar em hostel. Porque, assim, senão, cara, é chato, entendeu? Você não conhece gente, enfim.
E outra coisa, né? Você fala albergue, a palavra albergue no Brasil tem uma
Um ponto
conotação,
enojote.
é um tom ainda meio negativo, né? As pessoas acham que é um pugueiro. E claro, deve ter muito albergue aí, em vários lugares no mundo, que devem ser uma merda. Se você souber escolher bem, você consegue ficar em lugares muito bons.
É, e aí isso que eu ia falar, porque assim, bom, retornando, eu peguei o primeiro hotel, fiquei no hotel Uma Estrela em Paris, depois a gente foi pra Praga. Falei, pô, tô ferrado, né, meu? Porque se o hotel lá em Paris, para começar, no hotel que eu fiquei, não tem chuveiro, é só chuveirinho. Então, impressionante, cara, que toma banho de chuveirinho. Eu
Só
também outra vez.
chuveirinho? Não, eles não tomam
Só
banho, cara.
chuveirinho.
Então, pra
É,
eles,
o
não é
chuveirinho é pra
chuveirinho.
lavar a mão, cara, ou pra lavar o pimpolho, pra tirar o molenguinho só.
E aí, depois, fomos para um hostel em Praga. E o hostel, as acomodações eram mais confortáveis do que a do hotel em Paris. Então, essa visão mesmo que o pessoal tem de albergue, não é. O hostel é muito bom mesmo. É equivalente a um hotel aí de três. Equivalente a um, sei lá, um Fórmula 1 aí,
Sim,
sabe? Muito bom.
e cara, o hotel que eu peguei em Amsterdã é uma merda, assim, é uma merda, cheiro de mofo, horrível. Mas numa outra viagem que eu fiz, cara, acho que
O
o.
hotel ou o hostel?
Era hotel, não era hostel.
É, então, acho que o que a gente extrai é que vale a pena o hostel mesmo, né?
Tem hostels e hostels, né? Eu acho que assim, quando você tá viajando com duas pessoas, se você puder gastar um pouco mais e pagar um hotel 3 estrelas, é uma boa. Agora, se você tá querendo economizar, vale a pena às vezes você pagar um quarto individual num hostel. Num bom
Ah,
hostel.
sim. É, mas o que eu sugiro é o seguinte, mesmo viajando em casal, sei lá, eu não sei, você acha que um casal pode desfrutar de momentos de intimidade aqui, sabe? Uma viagem como essa, você não pode perder a oportunidade de conhecer gente.
Ah, mas você também não pode perder a oportunidade de dar uma trepada em Paris, cara, viajando em casal.
Olha, o que eu digo para vocês é o seguinte, nos hostels, o que eu percebi é que se quisesse, tinha.
Ah, não,
Sabe?
não. Cara, vamos lá. Aí a gente vai começar a entrar, já passou das 10 pra gente falar das histórias, das dirt stories of hostels, porque em hostel cara, é putaria. Assim, se você for num quarto misto e você for disposto pra bagunça, você consegue arrumar muita coisa boa.
É, eu não, eu já adianto aqui que nesse sentido eu não tive experiências. Até
Ó,
porque
ano que
o
vem eu
clima é
tô indo
difícil.
pra Europa de novo, tá? Se quiser ir. Duvido
E aí,
pra.
se você for como meu tradutor, eu acho que já ajuda.
Ótimo, bora!
Mas então, em relação ao hotel, a situação aí estranha ou engraçada, enfim, que eu tive foi em Mont-Saint-Michel. Quando eu fiquei lá, eu também peguei o. Que eu, assim, Mont-Saint-Michel, para quem não conhece, é uma cidade medieval, murada, então. E você não tem uma. Geralmente, cidades medievais muradas na Europa, você tem a cidade mesmo. Do outro lado, né? E Mont-Saint-Michel não, é a cidade ali só, basicamente. Então, o centrinho ali que você tem mais moderno fica um pouco longe. E aí eu fiquei para dormir dentro da cidade. E o hotel que eu peguei era o mais barato da cidade. E a gente entrou, assim, aquelas ruelinhas e tal. Não tava achando o hotel. E aí eu vou parar nesse outro hotel aqui para perguntar onde que é esse hotel que eu reservei. Aí eu entrei lá, onde que é o hotel tal? Ela olhou assim a reserva. Ah, não, é aqui mesmo. Aí eu, opa, beleza, né? Cheguei tô no lugar certo. Aí beleza. Aí ela falou, só que o check-in é daqui 1 hora, então se vocês quiserem deixar suas malas aqui, depois vocês voltam. Aí beleza. Deixamos as malas, vamos dar uma volta. Quando voltamos, ela deu a chave e falou assim, ó, o seu quarto tem aqui não, tá? Você vai pegar essa rua aqui, vai entrar ali na frente. Puta que pariu.
Putz.
Aí no final das contas, não tem recepção onde fica o quarto. Eles te dão a chave do prédio, você entra, aí tem a chave do seu quarto, você entra e é lá. Assim, não tem nada.
Que merda, hein, cara? Não, mas também pelo mais barato, você queria o quê?
Então.
Queria lá uma comissão de uma recepção para você.
Havaianas.
Havaianas, né?
Havaianas com
Não, mas assim,
florzinha
o
dançando.
mais barato, mas não era que era uma merreca. Era caro, porque você tem 5 hotéis dentro da cidade.
Outra experiência que eu tive com o hotel, então, já falei que os hostels são melhores do que os hotéis, foi legal quando a gente chegou em Roma, porque as meninas tinham um hostel reservado. Só que eu não sabia qual que era o hostel que elas haviam reservado para mim. Seria a única cidade que a gente ficaria em hostels separados. Quando a gente chegou, elas já subiram, a gente falou, vamos primeiro então no hostel de vocês já se resolvem, né? Já deixam suas malas lá e tal. E aí eu procuro um para mim e eu fico num hotel mesmo sozinho e tal, até para não onerar. Não vou obrigá-las a pagar mais.
Claro.
Só porque eu não tinha reservado. Então eu fico novamente sozinho aqui no hotel e pô, essa vale a pena porque eu tive que ser advogado em Roma, cara. Fora da minha jurisdição. A gente foi num hostel, elas organizaram um hostel. O pior de todos foi em Roma. Eu não sugiro para que fiquem em hostels em Roma, porque pelo menos os que eu visitei, sem condições. E olha que eu não fui com nenhuma expectativa de ficar em lugar bom, mas tem lugar que não dá para ficar, meu, sabe? E outra, era a última cidade, eu já não tava a fim de ficar passando aperto, sabe? É, e aí elas deixaram as coisas, passei por um hostel, por outro, visitei um lá que eu tinha que deixar a mala na recepção, eu não podia levar a mala pro quarto. Pelo
Nossa.
amor de Deus, eu não vou ficar nisso. E aí eu falei, bom, vamos procurar um hotel. Lá na rua do Rosto das Meninas tinha um hotel muito bom na frente, tipo 4 estrelas. E, meu, vou gastar muita grana. Antes de ficar nesse, vamos até o final da rua ali, vamos ver, né? Tem mais hotel, vamos ver se talvez eu encontre um hotel mais barato. Só sei que, cara, as meninas iam pagar, pagaram, acho que 150 euros pelos 4 dias. Eu consegui num hotel, porque aí ficar em hotel é melhor, porque você não precisa se preocupar em ficar trancando as suas coisas, né? Você não está compartilhando o seu quarto com outras pessoas. Então eu consegui um hotel que eu, sozinho, eu acho que eu ia pagar 50 euros por dia, num quarto sozinho.
Caramba.
Aí acabou que o cara falou assim: olha, se vocês quiserem, tem um quarto aqui com 2 camas de casal, então vocês podem ficar os três, por 60 euros por dia. Ou seja, a gente ia dividir, ficou 20 euros por dia para cada um para ficar num hotel, sabe? E pô, fechou. Então vamos voltar lá no hostel, vamos pegar o dinheiro de volta, de vocês vão ficar aqui. Por quê? Porque quando as meninas voltaram, eu falei assim: ó, voltem lá e peguem suas malas enquanto eu vou aqui fazendo check-in. E vou guardar minhas malas e tal, né? Porque era na mesma rua, então não tinha sentido eu voltar com elas, porque eu também tava cuidando de umas coisas. Beleza, quando elas voltam, já volto com cara de choro, né? Sabe como é que é mulher, né? Porque o cara não quis devolver o dinheiro para elas.
Eu foi o que eu imaginei.
Olha qual foi a história. Elas haviam pago metade, a gente ia ficar 4 noites em Roma. Ele queria que elas pagassem o valor inteiro para devolver as malas. A
Nossa,
gente contou
que filha da
isso pro
puta.
cara do. É, que se malandrão. A gente contou isso pro cara do hotel. O cara, meu, ele ficou
Possesso.
emputecido. Porque ele falou assim: isso não existe. O que eles podem fazer é o seguinte: eles podem te cobrar essa noite. Mas só que eles não podem cobrar de você o valor inteiro, tão pouco metade. Ótimo. O que que ele fez? Ele ligou lá pro hostel. E explicou a situação em italiano. Pô, foi a cena mais engraçada da viagem. Que ele esculachou a menina, cara, do rosto. Depois ele ligou para um amigo dele, imagino que o amigo fosse advogado. E ele falando, eu entendi pouca coisa, né? Mas ele falou assim: ah, eu falei com aquela maledeta aqui, não sei o que, ele explicou para o cara, muito engraçado, cara.
Aquela maleta,
E aí, a gente já começou a dar risada. Ele falou assim: ó, seguinte, se você chegar lá e não quiser devolver, chama a polícia, meu. Que cacete, meu, aqui vamos ter que ir arrumar uma confusão dessa.
cara, vocês chegaram a imaginar que o hostel podia ser da máfia, cara?
Chegamos, eu pensei nisso, eu falei, cara, o rosto num prédio meio estranho, a gente arrumar confusão lá, eu tô
Podia
num
ser um
país que eu não
hostel de
conheço.
fachada, cara, isso aí.
É.
É, poderia. E aí a gente, bom, eu voltei lá, como era um rosto só de menina, a mulher começou a querer que eu saísse, que não sei o quê. E aí, meu, eu com meu inglês maravilhoso, eu falei pra mulher, falei, ó, seguinte, eu conversei com meu amigo, que é italiano, e ele falou pra mim o seguinte: ela te pagou metade do valor total. Desse valor, você tem que devolver metade pra minha amiga, certo? E nisso, as meninas já estavam lá pegando a mala delas, lá dentro, e eu discutindo com a mulher. Ela, não, você vai ter que sair aqui do hotel, que não sei o quê. Eu falei, não vou sair. E aí a minha amiga começou a chorar, né? Eu falei, eu não vou sair daqui, minha amiga tá chorando. Olha, se resolvam. Ela, ah, o que pode passar, menina? Eu falei, tá tudo bem, vocês vão conversar lá dentro e eu vou ficar esperando vocês aqui no hall. Passa, sei lá, 5 minutos, a menina volta com dinheiro e tal. Você vê, então, ela tentou realmente enganar a minha amiga. E aí depois a gente voltou pro hotel, foi, e a partir daí ficou tudo certo. Mas ela devolveu metade, então ela cobrou só a primeira noite. E mesmo assim ficou mais barato do que se fosse. Mesmo com esse prejuízo, ficou mais barato que o total.
É, o que mais tem nessas cidades que recebem muito turista é gente querendo arrancar dinheiro de turista, passar turista para trás.
Cara, eu graças a Deus nunca tive nenhuma experiência com esses malandros. Assim, acho que a coisa mais grave, sei lá, que eu tive nesse sentido foi quando eu tava indo pra Versalhes e eu tava. Entrando na catraca do trem, veio um cara querendo passar na mesma catraca que eu. Um cara que não queria pagar a passagem. Aí eu virei assim, falei que é. O cara saiu fora também, mas foi o máximo. Nunca tive. Ou me passaram para trás e eu nem percebi também. Teve o um dia que, quando eu tava em Londres já, O Milan tava jogando com o Arsenal lá, era semifinal, sei lá, era uma das etapas da Champions League, né? E óbvio que eu não tinha grana pra comprar um ingresso da Champions League, eu falei, ah, vou assistir em algum pub, né? Sentei lá, pedi uma cerveja, não sei o quê, e eu tava no balcão, não tava muito confortável, né? A menina falou, olha, tem lugar lá em cima. Cara, eu cheguei lá em cima, tava rolando a noite dos nerds, bicho.
Putz.
Tava rolando a noite do Dungeons & Dragons. Assim, eu sou nerd, mas não é esse nível de ir no pub pra jogar Dungeons & Dragons.
Eu nem sei o que é isso.
Ah, é um RPG, cara, só que é lá eles jogam com tabuleiro e tal, é doidão. Eu falei, caramba, meu, o que que eu tô fazendo aqui, entendeu? E não tava passando o jogo, os caras estavam assistindo, sei lá, um filme, uma série, não sei o quê.
Doctor Who.
Pode ser. Eu desci lá embaixo e falei com a menina, então, só que não tá passando o jogo. Ela, ah, é a noite do Dungeons & Dragons. Falei, ah, mas não dá pra mudar? Falei, não, não pode, então, o pessoal não gosta. Caralho, eu vim num pub pra assistir o jogo, enfim, tomei minha cerveja e troquei de pub, mas foi uma situação no mínimo engraçada, porque eu não esperava a noite do Dungeons & Dragons no pub.
Você foi no pub dos nerds.
É, eu fui no pub dos nerds, cara.
Tá vendo, isso aí já é destino, cara. Conscientemente você já vai pra esses lugares.
Eu sou atraído, né? É. Eu sou muito nerd. Puta, cara. Agora eu lembrei de uma situação que eu acho que foi a situação mais engraçada que eu já passei em viagens, viu? Uma lavanderia em Paris.
Como é que foi?
Que pai. Na rua do hostel, o Diego, não sei se você reparou que tinha uma lavanderia.
Cara, tinha duas sex shop na rua lá também.
Ah, safadinha. Aí eu cheguei lá, né? Tava já. Como era o último destino, já tinha passado por Londres, Amsterdã, Suíça, blá blá blá. Porra, preciso lavar algumas roupas pra usar durante a semana, né? Eu não quero me fundir tanto a cultura local a tal ponto, né? Beleza, perguntei no hostel, ah, tem ali uma lavanderia. Cara, eu cheguei na lavanderia, lavanderia self-service. Eu nunca na minha vida tinha passado numa dessa, né? Eu olhei, e as instruções, óbvio, né? Em francês. Qual outro idioma que estão as instruções?
Em inglês?
Sei lá, inglês.
Não, chinês. Porque a lavanderia era de uma chinesa. Eu falei, caralho. Aí sentei ali, né, com cara de ninguém, falei, vou observar os locais em ação, né? Aí vi que tal, o cara você tinha que comprar o sabão e comprar, pôr dinheiro na máquina, não sei o quê, e eu não tinha trocado, cara. A única máquina que aceitava trocado era a grana alta, era a máquina de sabão. Fui lá, joguei uma nota na máquina de sabão, ganhei moedas a rodo, beleza. Aí coloquei lá um negócio na máquina e não começava a parada. Eu falei, caralho, que merda, não começa. Aí apertei um botão, começou, só que eu não tinha colocado a porra do sabão. Ela começou a lavar sem sabão, cara. Lavou na água, não sei o quê, blá, blá, blá. Termina o ciclo. Caralho, tem que fazer de novo pro sabão. E nisso vai indo, tipo, 2 euros, 1,50 euros. Eu sei que no final da história eu deixei, sei lá, uns 10 euros lá na lavanderia. Que num processo deveria ser 5. E no final, as minhas roupas não ficaram secas. Eu peguei, sei lá, tinham 6 secadoras, eu usei 4. Separando as roupas pra não colocar todas juntas pra elas secarem, né? Foi um inferno, bicho. Foi um inferno.
Cara, você falou a situação mais engraçada que eu tive em viagens. Tava voltando de Versalhes, Palácio, até a estação de trem, que é uma caminhada bem aprazível, bem legal. Tava eu, meu primo, aí a gente passou do lado de um ponto de ônibus. E aí o meu primo, assim, começa a gritar, Diego, Diego, olha ali, olha ali, olha ali. Aí eu olhei, cara, era uma gordona enorme, assim. Ela abaixou as calças e começou a mijar ali mesmo.
Caralho!
Mas não dava pra ver nada, né?
Cara, parecia uma vaca, assim, sei lá. Era uma quantidade de mijo gigante, ela mijando, assim.
Ah!
E, tipo, todos os turistas olhando, assim, dando risada, apontando. E ela, tipo, como se fosse uma coisa normal, assim. Pegou, levantou a calça e voltou a esperar o ônibus dela.
Como se nada tivesse acontecido.
Aí a gente tava com um conhecido nosso francês, ele falou que esse tipo de coisa, não com mulher, mas com homem, é muito normal, assim, o cara tá andando na rua, vira ali num poste ou num muro, vai lá e mija mesmo, assim. Isso explica o cheiro de mijo muito forte na França.
É, né? Dizem, não sei se é verdade porque eu nunca estive lá, mas pessoas que já estiveram na Índia dizem que ela é super comum... As pessoas defecarem na rua, cara.
Nossa.
Aí eu tô suave.
Também tô bem de pra Índia, viu?
É.
Ainda em Londres, cara, pra compensar o dia do, 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 do Dungeons and Dragon Night. Eu fui numa balada, na verdade, num pub muito bom, cara, que chama The Blues Kitchen. Inclusive, ouvintes que estão nos ouvindo, fica lá em Camden Town. É um puta, acho que foi um dos melhores sons ao vivo que eu já ouvi na minha vida, cara. É um pub grande até, balcão no meio e tal, tudo mais, mas toca umas bandas muito boas, cara. Inclusive, Camden Town é um bairro muito legal de Londres, né, cara?
Ah, sim, é o chamado bairro punk de Londres.
Exato,
Bom,
exato.
até para aproveitar agora a fase livre do papo, é algo que eu gostaria de falar, que foi eu falei das minhas impressões no início, né, de que, sabe, a valorização de ser brasileiro e tal, mas algo que para mim foi o marco, e aí foi na Europa inteira, é uma sensação de segurança
Ah,
impressionante.
isso é verdade.
Você anda na rua, em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer horário, sem medo de ser assassinado, que é algo que existe no Brasil. Lá há o risco de você ser assaltado. Você tá andando numa rua, tem uns caras meio mal encarados mesmo e tal, mas só que a chance dele te matar não é como aqui no Brasil. Você pode perder seus bens ali, mas crimes assim, latrocínio, eu não tinha receio disso. Porque lá eu acho que a pena deve ser muito grave. Aqui no Brasil, você anda na rua, se você tiver só medo do cara levar o seu celular, eu andaria na rua a pé. Mas só que eu não ando na rua a pé porque o cara pode, além de roubar o meu celular, me matar. Então essa sensação de segurança foi algo que eu não tinha tido na minha vida. Eu percebi que eu vivo com medo.
Então, essa sensação de segurança, cara, onde eu senti muito forte, assim, na Europa eu senti, sim, mas o lugar onde eu senti isso com maior ênfase foi em Nova York, cara. Em Nova York, assim, se sente muito seguro mesmo. Porra, parece que você. Parece outro planeta, comparado com a nossa realidade aqui.
É, onde você se sentiu mais seguro? Em Miami ou em São Paulo?
Miami.
Então, só fazendo um parênteses bizarro. Eu li essa semana num livro, até separei aqui. A média atual do Brasil de homicídios a cada 100 mil habitantes é 26,2. Isso no Brasil, média Brasil. No, em São Paulo é 12, que é a menor do Brasil, né? Diferente do que os jornais tentam nos passar, São Paulo é a cidade mais, é a capital mais segura do Brasil. Em Miami é 16,8. Em Chicago, 15,9.
Se fosse puxar essa mesma estatística em São Paulo por bairro, eu acho que você ia números bem diferentes quando você pega bairros mais centrais com relação aos bairros mais periféricos. Que em Miami isso é muito forte. Quando você sai ali da região mais nobre, da praia, é um lugar bem feio, cara, assim. Falando em sensação de segurança, por exemplo, tem um lado lá da cidade, que eu não vou me lembrar qual, que a minha sensação de segurança era bem baixa, pior do que aqui. Mas onde eu circulei na maior parte do tempo, eu me senti muito seguro.
Tá certo. Bom, era só um parênteses mesmo, não tem nem nada a ver com o nosso tema.
E comida, cara? Vocês comeram bem? Por onde vocês passaram?
É, França é um caso à parte com comida, né? Culinária francesa tem um nome muito forte, né? Mas eu não comi bem na França. Eu comi mal e paguei caro, ainda por cima. Diferente da Bélgica, onde eu comi muito bem e paguei barato. Sei lá, talvez por ser muito turística a cidade, e aí acaba que você tem que pesquisar bastante para achar bons lugares aí.
Eu comi, olha, relativamente bem em todos os lugares. Paris foi realmente foi o mais caro. A gente foi no, a gente, as meninas não tinham tanto interesse em gastar dinheiro com essas coisas. Então, todas as cidades a gente foi em um restaurante em cada cidade. Então, escolhemos bem então nesse restaurante, porque em geral eu pô, comia. A gente foi algumas vezes no McDonald's, algumas vezes a gente comia aquelas coisas que tinha na rua mesmo. Outras vezes a gente comprava alguma coisa no mercado e ia comendo, sabe, enquanto vai de um lugar para o outro. Eu não senti muita diferença, assim. Eu vejo que é porque São Paulo é uma cidade que tem tudo de tudo, né? Essas outras cidades também. Eu só fui para a capital e tal, então todas elas tinham tudo de tudo. Eu não senti muita dificuldade para comer, não.
Olha, eu comi muito bem em Paris, cara. Eu acho que diferente das suas amigas, eu prezo muito por comer bem, cara. Porque eu sou um daqueles retardados que começa a sentir falta de arroz e feijão depois de um tempo, né? Então, eu tenho que comer bem. Então, em Paris eu comi muito bem. Eu almocei um dia no restaurante do Louvre, comida excelente. Depois eu fui em alguns cafés parisienses também, comida ótima. Acho que o pior lugar que eu comi foi em Londres mesmo. Porque, acho que, sei lá, deve ter tido 2 dias que eu comi bem de uma semana que eu passei lá. É, mas, nossa, teve um dia que eu fui no restaurante que chama até Fernandos o nome do restaurante, cara.
Deve ter sido muito
É
bom.
Nandos, Nandos.
Nandos,
É,
Nandos,
eu sei
exatamente.
que é um restaurante português, né?
Isso. Cara, eu achei a comida lá. Eu tenho certeza que aquele frango ali, ele foi fabricado, cara. O frango, o milho, tudo que eu comi lá, eu tenho certeza que veio de uma fábrica e não de uma fazenda, cara. O milho parecia água, assim, parecia que você estava estourando bolinhas de água, assim, quando você mastigava, cara.
Ruim ou bom?
Ruim.
Pô, você vai falar justamente do Nandos ruim?
Pô, cara, você tem que rever aí sua franquia. Os caras estão usando o seu santo nome em vão aí, meu.
Entendi.
Mas, no geral, eu comi bem, assim. Até o albergue na França tinha uma comida muito boa e é um preço
Ah,
bacana.
sim.
E na Holanda eu descobri um restaurante excelente, que eu até passei pro Diego, ele teve a
Ah, sim, eu fui
oportunidade de
lá, muito bom
conhecer,
também.
que é o Mother's, e ele tem a comida típica holandesa. Porções cavalares, né, Diego?
Sim, eu pedi um prato pra mim e comi metade. Beleza. Furadas.
Porra.
Eu fui no Ice Bar, em Amsterdã, que é um bar com menos 15 negativos, onde tudo é de gelo. As mesas são de gelo, o balcão é de gelo, a cadeira é de gelo, as estátuas são de gelo. E é bem legal, assim. É uma atração que, teoricamente, tem que durar 2 horas, né? Você paga lá uns 15, 17 euros por aí. E entra lá. E aí você ganha dois drinks. Só que é tão frio que você não consegue ficar tanto tempo lá dentro. Você não consegue ficar 2 horas. Então você entra, eles te dão um drink, você toma, depois eles passam um videozinho xexelento lá em 3D, que é uma merda. Depois eles te dão outro drink e você vai embora, que você não aguenta mais. Eles até te dão um casacão, luvas, mas realmente não vale os 17 euros que você gasta lá.
Eu tava numa balada lá em Praga também, tinha isso. Eu queria entrar, as meninas não deixaram, tá vendo? Me excluíram de uma furada. E
É,
tava vazio, a gente tava vendo de fora, assim, pô, não tem nada lá dentro. Só pra falar que eu entrei num bar de gelo, é melhor gastar esse dinheiro com cerveja.
exatamente.
cara, eu causei, na verdade, não foi uma furada, foi um puta mico. Quando eu tava saindo de Londres indo pra Paris, também foi de EasyJet. E eu tive que pegar um voo muito cedo, né? Porque os voos da EasyJet ou são no final da tarde, né? Na noite ou de madrugada praticamente. E eu cheguei no aeroporto e eu já tinha comprado uma porrada de coisa, de souvenir, essas papagaiadas. E as minhas malas estavam pesadas mesmo. Eu tive que pagar 7 quilos extras de bagagem. E cada quilo extra são 10 pounds. Então foram 70 pounds só de excesso de
Nice.
bagagem. Foi uma trollada enorme. E aí eu saí do balcão do check-in, puto pra caralho, não sei o quê, meu cadarço tava desamarrado, né? Falei, lá em cima eu amarro. E eu fui pra escada rolante. Cara, o meu cadarço prendeu na escada rolante.
Nossa, e aí?
Não,
Perdi o
ficou.
seu pé.
Não,
Tipo
não,
assim,
mas.
hoje eu sou perneta.
Hoje meu apelido é ponto e vírgula, né? Não, ele ficou preso assim, mas sabe, ficou comendo ali o negócio. E aí as pessoas
Nossa,
querendo
velho.
passar, todo mundo querendo entrar no voo. Caralho, deu um puxão. O meu cadarço ficou parecendo um pompom de Paquita da Xuxa, manja, todo.
Ah, mas até aí tranquilo, porque eu tenho medo disso aí, cara. Teve gente que já perdeu o pé nessa brincadeira.
Pois, não, hoje agora eu sou. Tive que quase me fuder, né? Hoje eu sou mais atento, né? E aí, para embarcar no voo, foi um inferno, cara. Porque a pior imigração que eu peguei é a da Inglaterra. Nem a dos Estados Unidos é tão filho da puta quanto a da Inglaterra. Tive que tirar tudo. Eu tava viajando com o computador, como eu tinha tava trabalhando na primeira semana, eu tava com o computador. Cara, tinha que abrir o computador. E pra sair na Inglaterra, eu tinha que ligar o computador. O cara vê meu desktop e eu. Puta, foi um inferno, cara. Isso aí foi um problema com um puta amigo, uma
Pra
puta
ver
furada.
se não tem uma pasta escrito assim, atentados terroristas, né?
É, planos de voo para derrubar aviões, entendeu? Caralho,
Cara,
foi foda.
realmente a imigração da Inglaterra é considerada aí a pior da Europa. Só que eu nunca tive problemas, não, cara. Sempre Entrei de
Eu devo
boa,
ter
assim.
cara de terrorista, bicho.
Você tava de barba, cara.
É, eu tava de barba já.
E já que a gente tá falando desses trâmites burocráticos em aeroportos, alfândega, quando na volta para o Brasil.
Ah, pra Europa ninguém mexe, né? Todo mundo sabe que ninguém é rico o suficiente para fazer compra na Europa, porque lá é tudo caro. Eu acho que os caras pagam quem vem dos Estados Unidos, né?
É,
Aqui
os
no
caras.
Brasil, se ele abrisse minha mala, pelo menos ele ia me dar um dinheiro. Até eu falei assim, cara, você é muito pobre. Toma 50
Você está
contas pra você tomar um
expatriado,
café.
filho? Você está sendo expatriado, né? O que está acontecendo? Bem, eu tomei no rabo grande quando eu voltei dos Estados Unidos com a minha guitarra, né? Que aí não teve jeito. Eu fui querer dar uma de malandrão esperto, não pagaram o excedente. A guitarra, sei lá, custou $900. E o cara viu a caixa, ele abriu um sorriso de orelha a orelha, né? E aí
Hoje eu
é uma...
fecho a minha
Mas
cota.
ele não falou que a guitarra era sua, que você foi com ela, você não tentou meter esse migas?
Óbvio que eu tentei meter esse migs, mas
Sou músico, eu ia tocar.
se o cara pedisse pra eu tocar alguma coisa, ia ficar feio, porque eu não sei tocar porra nenhuma, né?
E aí?
Aprendiz, não, cara, ele me segurou por umas 2 horas, entendeu? Primeiro que ele tava lá com um cara que tava querendo passar com um quadro de bicicleta que valia uns R$ 20.000.
Nossa.
Então, aí ficou entre eu e o cara lá, né? Ele, ah, e essa guitarra? Não, falei, não, é minha, tal, não sei o quê. Ele, ah, mas você declarou na saída? Eu, não, falei, então fica complicado, né? Aí fiquei ali naquela, aí um amigo meu, o Alexandre Chad, o Fernando.
Eu sei quem é, o cara mais maluco do mundo.
É, o cara mais doido do mundo, né? Ele já tem uma certa experiência com a Alfândega, que ele viaja bastante. E ele falou pra mim, falou, cara, meu, não enrosca muito não. Vê aí que o cara paga aí a multa e sai fora, porque só o trampo se você tiver que deixar, depois vir buscar, não sei o quê. No final das contas, assim, com multa ainda saiu muito mais barato, porque o preço de uma guitarra aqui é infinitamente superior do que lá fora.
Essa
E aí você
questão.
teve que pagar uma multa. E se você tivesse, vamos supor, se você tivesse pego a fila do declarar, você teria pago menos? teria pago menos. Como é que funciona? É, você paga imposto em cima do excedente aos US$ 500, né? Então, vamos supor, se eu declarasse, eu ia declarar 900, ia pagar em cima de US$ 400, ia pagar 25%, né?
Certo.
Eu paguei 70% em cima
Nossa.
de US$ 300.
Entendi.
E essa questão de instrumento musical, realmente guitarra, procede, porque dessa vez estava voltando de viagem, né? Passando na alfândega, eu, a minha namorada e o meu irmão. E o meu irmão comprou um contrabaixo. E ele estava com o baixo nas costas, né? Ele estava na nossa frente e estava eu e minha namorada atrás. E aí, quando a gente estava passando, o cara pediu para ele ir lá para a salinha, sei lá onde que eles fazem a vistoria lá, né? E eu e a minha namorada passamos batido. E a nossa sorte, porque eu tava com um Ultrabook, que foi caro, bem mais que os US$ 500, e a minha namorada tava com uma câmera digital e um iPad. Então a gente acabou, o meu irmão acabou sendo
O bode expiatório.
bode expiatório, mas ele acabou também não pagando nada porque o contrabaixo dele era que não era mais que US$ 500, era só um pouco a mais, então os caras liberaram ele.
Mas para mim também eu dei sorte porque eu tava trazendo não só, eu tava trazendo um skate, eu tava trazendo um dock station, eu tava trazendo o amplificador, o micro amplificador da guitarra. Então assim, se o cara abrisse minha mala para fazer uma varredura, eu ia pagar bem mais. Então, saí no lucro no final das contas.
E o cara quebrou um galho de você, né?
Ah,
Porque,
não,
tipo, você viu que ele fez isso de propósito, não abriu sua mala de
não é. Não, ele
propósito,
até
né?
abriu, cara. Ele abriu o amplificador e o Dock Station tava numa outra mala que passou com a minha amiga. Agora, ele abriu a minha mala, só que ele não viu o skate. Porque eu tava com aquelas malas compridonas e tava cheio de roupa em cima dele. Então, ele olhou assim, viu que não tinha nada demais. E assim, a guitarra é o.
Viu aquelas cuecas sujas? É uma tática,
A
coloca as
velha
cuecas
tática das
sujas.
cuecas sujas, com certeza, cara.
Coloca em cima ali que ele vai olhar aquilo falando, não vou nem mexer nisso aqui.
Deus.
Agora, ó, Fernando, uma coisa que eu tenho certeza que você não gosta é dos voos na classe econômica.
Não gosto.
Puta que pariu. A classe animal, velho. Meu Deus do
Chamada
céu.
classe
Mas é aquela
animal.
coisa.
Eu tenho 1,70, né? Qual que é a altura de vocês?
Eu tenho 1,75, só o Gabriel que eu imagino que pra ele deve ser pior, né?
Eu tenho 1,90 m, cara. Eu sofro pra caralho.
Então, pra mim, eu não vejo. Eu, assim, pra quem. Eu sou do Campo Limpo, estudava em Pinheiros. Para quem dormia, pegava o ônibus no Largo da Batata e pegava o Valo Velho e vinha dormindo em pé, Pô, pegar um voo na classe econômica para mim é primeira classe.
Não, cara, vou te falar que não. Pra mim não é, cara. Porque, assim, porque eu sofro já no ônibus, entendeu? Já sofria no ônibus. E a primeira classe, ai, caralho, é foda. Eu não posso falar nada, nunca vou ir de executiva nem de primeira classe. Agora, a classe
Como é que você
econômica.
tem que passar pela primeira classe para ir para lá, né? Então, tipo, os caras fazem questão de mostrar para você que você é pobre e
Seu
aí depois você
fudido, vai
chega
lá.
lá na sua cadeira.
Exato, né? Você tem que ver todo mundo ali sendo bem tratado, não sei o quê. Sei lá. Olha lá, fudido, vai pro fundo do avião, vai. Cara, eu ainda vou encontrar galinha, sabe? Essas coisas na classe econômica, bicho.
Cara, deixa eu contar uma história. Primeiro voo internacional que eu fiz, né, foi na classe executiva. Eu tenho um primo, esse primo que mora em Londres, né? Ele trabalhou muito tempo na Lufthansa, que era a empresa que eu ia voar. E aí ele ligou para uma amiga dele aqui em Cumbica, no aeroporto, e falou: "Ó, vai estar tá indo meu primo e a minha tia lá, tal, 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 nesse dia, vê se você consegue fazer um upgrade e tal". E a gente chegou lá, falou: "Ó, a gente é primo, eu sou primo do Rodrigo, lá, não sei o que lá, tá bom". Aí ela foi lá e conseguiu colocar a gente na classe executiva. Só que aí,
Putz, que sorte,
não,
hein, meu?
é outro mundo, cara, é outro mundo, é, puta, meu, a poltrona virou uma cama, puta, faz massagem, o
Eita.
caramba, você come num prato de porcelana.
Você é
Você.
tratado como gente, né? Você é
Isso,
tratado como
é.
uma pessoa, como um ser
Exatamente.
humano.
Você fica. Meu, esse cara tá sempre vindo alguém, ah, precisa de alguma coisa, uma bebida. Inclusive, no mesmo voo que eu tava, na classe executiva tava o ex-jogador do São Paulo, o Breno. Não sei se vocês conhecem.
O que pôs fogo?
O que pôs fogo na casa dele, exatamente.
Cara, você viajou com um terrorista, meu.
Aí isso é ruim, né? Porque se o avião caísse, né, e eu morresse. Todo mundo ia falar, porra, caiu o avião do Breno, né? Ninguém ia falar, caiu no avião que o Diego tava.
É verdade, isso aí deve ser
Ainda
tipo.
bem que não pegou fogo o avião, né? Porque
É, então.
poder, se tivesse um incêndio lá, já teria ocupado aí.
Só que aí tem um problema. Como foi o meu primeiro voo internacional, eu. Ok, legal, né? Classe executiva, pô, legal pra caramba. Eu não
Ah,
tinha
até o.
visto a desgraça que é a
A
econômica.
classe animal.
Porque você só dá valor às coisas boas quando você experimenta a desgraça. Se eu soubesse que a classe econômica era a merda que ela é, nossa, eu ia ter aproveitado muito mais, ia ter bebido vinho, cerveja, nossa, ia ter.
Você ia
Mas será que
viajar
isso é
de cueca, né? Você ia
incluído?
viajar de
Na
cueca.
executiva, se você tomar vinho, essas coisas, tipo, você não vai pagar nada mais por isso?
Não, mas na econômica também não, né? Não?
Sério?
Ah, é?
Não, acho que eu não, pô,
Você
não posso
pode.
pedir vinho na econômica.
Pode.
Lógico que pode.
Entendi.
O Fernando tá decepcionado, podendo
É.
ter enchido a cara no voo.
Não, e a melhor de todas, eles estavam indo para além de Ibéria, né? Então os caras falam espanhol. Eu tava com uma amiga minha, Vivi, ela tava do meu lado, e aí o cara veio, né? Tipo, pollo, huevos, né? Então, tipo, o frango ou ovo, né? Aí ele veio para mim, eu falei, é, pollo, o frango. Só que a Vivi, ela não entendeu o evo, ela entendeu o waffle. Então ela, tipo, achou que ia vir o waffle. E veio o ovo. E ela odeia ovo, cara. Foi chorando de rir, meu.
Comida de classe econômica, ela deve ser um pozinho que eles jogam água. Sabe aquele episódio do Pica-Pau? Um pozinho que eles jogam água e se transforma. Puff, tá ligado? Sai lá a comida. Ou vem da mesma origem
Muito
lá
ruim.
da comida do Nandos, cara. É industrializado.
O Fernando, mas fala pra sua
Fala o
amiga que
quê?
não ia ter diferença do frango e do ovo. Os dois iam ter o mesmo gosto, cara. Então.
É.
E do waffle também. Se fosse um waffle também, ia
É,
ser a
talvez se
mesma
fosse o
coisa.
waffle, ia ser a mesma
Se fosse
merda.
carne, se fosse qualquer coisa, até o mesmo
Tipo.
sabor, entendeu?
Mas uma coisa que eu até queria deixar a dica, né, pros ouvintes. Cara, voo direto.
Vou direto.
Porque uma vez eu
Ah,
me
sim.
ferrei bonito com conexões rapidamente, né? Eu tinha que pegar o voo em Londres. Eu tava voltando pro Brasil, de Londres, eu ia pegar o voo pra Munique, de Munique pegava o voo pra São Paulo. O que aconteceu? O voo de Londres atrasou. Atrasou uns 40 minutos. Ia ter uma hora entre descer do voo de em Munique para pegar o voo pra São Paulo. Né? Como atrasou 40 minutos, eu quando cheguei lá para fazer a conexão, saí correndo. Quando cheguei no portão de embarque, já não conseguia mais fazer embarque. E aí,
Nossa, e aí?
Então, aí, puto, tava na Alemanha, assim, sem dinheiro, sem roupa, né? Porque minha roupa foi toda na mala. Aí tinha uma brasileira lá que trabalhava na Lufthansa. Ela falou assim: olha, o que acontece? Você perdeu o voo por causa do atraso da British, que era a empresa que eu peguei lá em Londres, não é culpa nossa. Então você vai ter que ir lá no balcão da British e reclamar, né? Falar que que você vai precisar de um outro voo, um lugar para dormir, não sei o que, que eles vão ter que te dar isso aí. Aí eu, puta, mas onde que é? Eu falei, ah, é lá fora, você vai ter que passar na imigração. Aí eu, puta, que pariu, mano. Isso era de noite já, né? Então, era umas 11 horas, sei lá. Tava o aeroporto vazio. Aí a gente chegou no balcão da British, não tinha ninguém. Tava apagado as
Putz.
luzes e tinham umas três pessoas numa salinha atrás do balcão. Eles conversando, né? Aí a gente pegou, ficou esperando, eles não deram atenção. Aí a gente começou, ó, oh, por favor, aqui, a gente precisa, né, de ajuda aqui e tal. Aí eles, né, quando a gente falou isso, eles olharam, assim, parecia um filme mesmo. Os três olharam para nós ao mesmo tempo, não falaram nada e apagaram a luz. Aí eles, puta
Ah, não
que
acredito,
pariu, meu
cara.
Deus do céu. Não, só que depois veio o cara falar com a gente, né? A gente pegou, explicou a situação, olha, a gente tinha um voo, conexão, não sei o que, tal, perdeu. Aí o cara falou assim, ó, beleza, só que vocês não perderam esse voo, não foi por causa do atraso, foi por causa de overbooking da Lufthansa. Que eles venderam o seu assento, né, que vocês demoraram, eles pegaram e venderam o seu assento. Aí eu falei, puta, mas e aí? Se eu for lá reclamar, eles vão falar mesmo, ele vai falar que a culpa é de vocês, aí eu vou ficar nessa punheta aí, né, de indo e voltando. Aí ele falou, não, não, eu vou lá com vocês. Aí foi lá na Lufthansa, né? Explicou a situação lá.
Olha, olha o Diego iniciando a Terceira Guerra Mundial, né?
Exatamente.
Alemanha falando que é culpa da Inglaterra, Inglaterra é culpa da Alemanha. Se fosse
Aí.
aos 40 anos atrás, isso ia dar uma merda.
Exatamente. Aí não, aí o cara da Lufthansa falou: não, beleza, beleza. Então, ó, eu vou te dar um outro voo aqui. Só que é o seguinte: eu não tenho voo para São Paulo amanhã. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um voo para África do Sul e da África do Sul você pega uma conexão para São Paulo. Aí eu, puta, mano, aquele medo, falei, puta, mano, ah, beleza, então vai, então beleza. Aí eles deram um hotel, uma noite no hotel, né, com refeição, tudo e o táxi pro hotel. Aí, puta, peguei o táxi com uma mulher maluca lá, corria pra caramba, já comecei a ficar com medo ali de Mas enfim, acabou dando tudo certo. Acabei indo pra África do Sul, um voo de 10 horas pra África do Sul. Depois, outro voo de
Desgraça.
10 horas pra São Paulo, né?
Desgraça.
Nossa.
É, a
Então.
vantagem foi que você ganhou um hotelzinho, né?
Ah, cara, eu preferia
Tipo, passou
ter.
uma noite na Alemanha.
Caralho, você conheceu. Onde foi a conexão de Johannesburgo?
Em Joanesburgo.
Ah, você conhece Johannesburgo, cara.
Eu tenho um carimbo da África do Sul e da Alemanha no passaporte.
Porra.
Mas é por isso que, meu, depois dessa, nunca mais peguei voo com conexão. Eu prefiro pagar um pouquinho mais e pegar o voo direto.
Não, o caso do Diego foi um caso extremo, mas, porra, todo mundo que eu conheço que pega voo de conexão tem problema com a mala, cara.
Essa é outra coisa. A mala da minha namorada chegou depois de uma semana completamente destruída. Não
Nossa.
sobrou nada da mala. E a empresa aérea deu
Mas
outra
e as
mala pra ela.
coisas?
Não, as coisas beleza, mas a mala tava toda fodida, cara. Não tinha
Tipo,
mais o.
viajou o mundo inteiro, né?
É,
É.
então.
Tinha carimbo China, Dubai, Rússia.
Difícil chegar no Brasil, né, meu? Os aeroportos mais porcarias de lá. Pô, você chega aqui, você vai pegar Guarulhos. É assim,
É um choque
não
de
uma
realidade.
questão de
É um
ser.
tapa na cara, né? É um tapa na cara. Volta, fudido, brasileiro. Pá!
Não, mas eu não vejo isso, sabe, como é que a gente é atrasado ou nada disso. É um desrespeito mesmo, sabe? Porque o dinheiro que é gasto tá na cara que alguém tá roubando, cara. Porque não é possível que o negócio seja tão ruim. O estacionamento é ruim, a calçada do aeroporto de Guarulhos é cheia de buraco. Meu, ali é gente que anda com mala, não pode ter buraco.
Não, fora que assim, né, cara? Esses são detalhes, puta, super válidos. Mas pensa no pobre do turista que chega aqui, cara.
É, uma
Meu,
vergonha que a gente passa, né?
não tem. Não, e outra, não tem nenhum tipo de comunicação pro cara, entendeu? Poucas placas estão em inglês. É complicado, cara. Porra, eu sempre que eu chego no aeroporto de Guarulhos, eu olho, caralho, se eu fosse um turista, eu tava fudido. Eu sempre penso isso.
Sim, eu vejo, eu fico pensando, né? Quando eu fui para República Tcheca, que é o lugar em tese, foi o lugar mais pobre que a gente foi, ainda assim não é, leste europeu, não sei o que lá, os caras não estão muito aí para nada. A gente foi num castelo, aí lá em cima no castelo tinha um lugar lá que falaram que era a melhor cerveja do mundo, que era feita pelos monges, de não sei o que. E a gente tava subindo e lá o pessoal come tipo um hot dog com uma salsicha maior, assim, sei lá. E foi impressionante, porque o cara que vende hot dog fala inglês fluentemente, sabe?
É só, a gente tá falando de avião, perder voo, não sei o quê. Cara, na Europa, tenta andar de trem, cara. Porque essa minha última viagem, eu praticamente, dentro da Europa, todos os lugares que eu fui, foi de trem. Eu só usei avião uma vez. Trem é bem melhor que avião, bem melhor. Mais rápido, não tem aquela burocracia de aeroporto, né? Todo aquele trâmite que você tem de fazer check-in, despachar mala, não tem nada disso. É muito pontual, então vale muito a pena e é bem mais confortável também.
É isso, essa experiência eu não tive, eu não dei de trem na Europa.
Tá certo. Considerações finais?
Acho que, apesar dos perrengues, apesar dessas coisas, né, negativas que a gente acabou falando no final, acho que as positivas elas superam tudo quando você fala em viagem, né? Como o Fernando bem pontuou no começo, a oportunidade de você conhecer uma nova cultura, se relacionar com as pessoas fora do país, respirar novos ares, ter essa sensação de segurança, é um negócio que não tem preço, né? Eu costumo dizer que viagem não é gasto, é investimento, porque você está se tornando uma pessoa melhor. Então eu faço as minhas recomendações aos nossos ouvintes, reforço o que o Diego disse, não tem. Acho que o máximo que pode acontecer é você demorar um pouco para poder viajar, mas não é algo impeditivo. Você sabendo fazer um bom planejamento, guardando uma grana, é uma meta que eu acho que todo mundo tem que traçar e agrega muito. Então vamos viajar.
É isso aí, e também, pô, mas eu não sei, eu não conheço o lugar. Cara, hoje, meu, compra um guia. Primeira coisa, compra um guia e faça a pesquisa na internet. Inclusive, eu vou colocar o link de um site que se chama Viagem na Viagem, se eu não me engano. É um site muito bom, que tem muitas dicas, inclusive algumas aí eu peguei de lá, dessa minha última viagem. E sim, se você pesquisar e ir atrás, você consegue pegar bons preços, consegue já comprar tudo da internet, então já chegar lá com tudo planejado. Então é isso aí, cara. Não tem, assim, não
E
tem
fique
motivo.
tranquilo que você, em qualquer lugar, você vai encontrar um brasileiro, meu. E o
Ah,
brasileiro vai
sim.
te ajudar.
Isso é
É,
verdade,
isso é
cara.
verdade.
Porque você não vai encontrar um brasileiro, você vai encontrar dezenas de brasileiros.
E brasileiro é diferente dos outros povos, porque, por exemplo, a gente estava andando com um americano e em várias situações ele encontrava com outros americanos, eles não estavam nem aí. A gente, quando encontra outro brasileiro, é uma festa. Ah, vamos com a gente, não sei o quê. E vai ficando, só a turma vai ficando cada vez maior.
É verdade, o brasileiro é igual, sei lá, carrapato, gruda, né, cara, e vai aumentando.
Vale a pena. Eu agradeço aí a título de consideração final, agradeço novamente, renovo as homenagens a vocês que estão fazendo um trabalho bem legal e me coloco à disposição para os próximos assuntos e agradeço.
Tá certo. Tem que ver isso aí?
Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. As nossas dicas, recomendações, o que que estamos fazendo, lendo, comendo, bebendo, enfim. Nossas recomendações para vocês ouvintes. Tem que ver isso aí. Fernando, tem alguma coisa para recomendar, cara?
Olha, eu tenho alguns livros para recomendar, mas o que a pergunta foi o que eu estou fazendo. Estou lendo uma novela russa do Dostoiévski, um livro muito bom. Nesse livro tem duas histórias. A Dócil, que é uma história muito interessante, e O Sonho de um Homem Ridículo, também é muito bom. É um livro fininho, leitura agradável, recomendo.
Fernando, explica aí para os ignorantes, assim como eu, que já ouviram muito falar esse nome, Dostoiévski, mas não sabem nem do que se trata os livros dele, o que é mais ou menos.
Olha, o Dostoiévski, ele foi, bom, óbvio, escritor, mas ele era repórter, né? E o que é interessante é que nesse livro ele escreveu com base em algumas reportagens, pelo menos é isso que está escrito no prefácio, né? Você compra livro, qualquer livro aí, os caras sempre tem aí, colocam um resumo da biografia do autor e o que o motivou, se isso for público, o que o motivou a escrever o livro. Esse livro ele está mais ligado à sociologia, à antropologia. Eu me interesso muito por esses assuntos, sabe? O comportamento humano. E esse, em especial, O Sonho de um Homem Ridículo, ele fala justamente sobre isso. É uma relação, é um livro preparatório para que a gente entenda Pondé. Pondé é o colunista da Folha, ele tem um livro que é Por um Mundo contra a Felicidade, uma coisa nesse sentido, que ele fala sobre a possibilidade ou não de ser feliz. E nesse livro do Dostoiévski, O Sonho de um Homem Ridículo, é um cara que está indo para se matar, ele está chegando e já estava decidido a se matar, e tá indo para casa, ele empurra uma menininha tal, chega em casa e carrega a arma e vai se matar. Ele começa a pensar e enquanto ele pensa ele adormece. E aí ele tem um sonho. Nesse sonho ele vai para um mundo perfeito, né? Que nesse mundo as coisas são tão perfeitas que as pessoas nem falam umas com as outras, elas só sorriem, sabe? E aí ele começa a tentar interagir, e as pessoas nem respondem ele porque é um mundo perfeito, mas ele insiste tanto com uma dessas pessoas e a pessoa fala com ele e ele começa a questionar e não sei o quê, ele tava se sentindo mal, sabe, naquele mundo tão perfeito. E aí acaba que ele começa a questionar e as pessoas começam a brigar, sabe? E nesse momento em que as pessoas começam a brigar por uma razão, não sabe qual, ele se sente bem. Ele se sente humano. E aí, ao mesmo tempo, ele fica triste, porque ele se sente o fruto proibido, né? Ele entregou ali o desconforto para aquelas pessoas. Aí acaba que depois ele acorda e desiste de se matar e vai conversar com aquela menininha que ele tinha empurrado antes de ir para casa. É um livro que
Spoiler do
bem
livro, é
interessante.
isso?
Oi?
O spoiler do livro.
Não, porque você perguntou, eu não teria como explicar de uma forma mais concisa, porque é justamente isso. Isso faz parte de um conjunto de livros que eu tenho lido que sobre sociologia e tal, e pensamentos de alguns pensadores e escritores.
Fazer algumas recomendações aqui. Como faz tempo que a gente não gravava, então ficou bastante coisa, mas eu vou tentar ser bem rápido. Na verdade, eu vou me focar aqui. Primeiro, tem que ver Breaking Bad. Tô enchendo o saco de um monte de gente que tem que assistir essa série, que
Inclusive eu.
na minha opinião é a melhor série da atualidade, fácil assim, não tem nenhuma outra série melhor. Tem no Netflix, então é muito fácil. Eu nem vou ficar me alongando aqui, porque tem um Nerdcast que eles fizeram sobre Breaking Bad que é excelente, então ouçam lá se você tem alguma dúvida ainda, se deve ou não começar a assistir. Mas a série é foda demais, então assista aí. Minha outra recomendação, na verdade, vão ser dois livros que eu li aí durante a viagem, um pouco antes, um pouco depois. O primeiro livro, ele se chama Crash, uma breve história da economia da Grécia Antiga até o século XXI. E esse é o livro, o autor dele é o Alexandre Vecignassi, mas enfim, o autor ele trata a economia como se fosse um papo de boteco, um papo de bar. Ele usa expressões do dia a dia, ele dá exemplos assim que você daria realmente quando você está conversando com os seus amigos. Então, assim, para quem às vezes vê o jornal, não entende direito os índices econômicos, tudo vale muito a pena ler. Também para quem tem uma noção melhor de economia também e é curioso nesse assunto, também vale a pena. Ele traz assuntos bem legais e interessantes, como a crise econômica das tulipas na Holanda, que eu nem sabia que existia. É sensacional, realmente. Esse é o tema que ele começa o livro. Então, um livro muito bacana. E outro livro é o Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, né, que é uma, na verdade, é uma série de livros, teve do Brasil, da história da América Latina e agora esse último que é da história do mundo. Então, ele segue a linha dos outros livros, que a gente até inclusive comentou num podcast mais antigo, o Marcos que estava lendo. Putz, ele traz vários assuntos, né, que é meio senso comum e ele destrói esses sensos comuns, como, por exemplo, traz lá que as Revolução Industrial foi a melhor coisa que aconteceu para os pobres, né? Porque tirou muita gente da pobreza. A miséria na África é muito mais culpa dos próprios africanos do que dos colonialistas europeus e por aí vai, assim. Então ele é bem polêmico e bem interessante. Também segue a linha do Crash, que é aquele, uma linguagem muito mais fácil, muito realmente como se fosse uma conversa de bar mesmo. Assim, esses dois livros eu li no Kindle. Comprei um Kindle, quem não sabe, o Kindle é um livro digital e tô gostando muito. Sim, tô achando bem legal. Tô lendo mais com ele do que estava lendo os livros de papel. Então, vale a pena dar uma pesquisada nele se você tem interesse, eu indico.
Bem, eu comecei a ler um livro que chama Flourish. O autor é o Martin Seligman. É um livro de psicologia, na verdade. Esse autor, ele é um PhD da Universidade de Psicologia lá da Pensilvânia. E nesse livro ele traz uma nova teoria para o conceito de felicidade. Ele defende que a felicidade, ele está muito mais ligado as emoções positivas e as conexões positivas que você cria no seu dia a dia, então nos relacionamentos, nas coisas que você faz, e na conquista de pequenas conquistas, né? Na verdade, no alcançar de pequenas conquistas. Diferente da teoria mais clássica que diz que você mede a sua felicidade pela satisfação de vida e pelo incremento nessa satisfação. Então, por exemplo, ser bem reconhecido ou ter muito dinheiro, esse tipo de coisa, né? O que me trouxe a esse livro foi o curso de gamification que eu fiz recentemente. Então, é algo que eu tenho estudado bastante, como os videogames podem ser utilizados nos negócios e a relação deles com os seres humanos. Então, eu estou indo para esse lado. E esse livro é bem bacana, apesar de ser um pouco técnico, mas é uma proposta bem interessante. E uma outra coisa que eu tô viciado assistindo é a série Mad Men, que o Diego comentou em algum
Opa, muito
dissertasse no
bom.
passado. É realmente uma série impressionante, assim. Eu tô viciado, assisto todo dia dois, três episódios. E, porra, o Don Draper, que é o protagonista, é do caralho. O cara é meu ídolo, bicho. É isso aí. Música de encerramento. Eu gostaria de sugerir Around the World, do Red Hot Chili Peppers, uma vez que a gente falou aí de viajar, de, enfim, conquistar o mundo. Uma música bacana. O Red Hot Chili Peppers é uma banda muito legal e acho que vai fechar com um bom toque aí o nosso programa de hoje.
Tá certo
Muito
então,
bom.
galera. Então, até breve, até não sei quando vai ter o nosso próximo podcast.
Até breve, agradeço mais uma vez a participação do Fernando e
Isso aí.
esperamos tê-lo em outras ocasiões aqui.
Isso aí, comentem, mandem e-mail. Quer dizer, não mandem e-mail, porque por enquanto estamos sem e-mail, então comentem aí no blog. Isso aí, abraço, até mais.
Falou, abraço.
Tchau.
All around the world, we can make time, rubbing and